DW. Jornal da Manhã.
Abrimos este jornal com as atenções viradas para Guiné-Bissau, onde a sociedade civil alerta que o país caminha para uma ditadura.
Guiné-Bissau caminha-se para uma ditadura, é uma intenção do Presidente da República, é uma intenção do atual poder político, do atual regime, de ignorar por completo o que está plasmado na nossa Constituição.
Em Angola, o aumento de crianças de rua preocupa a sociedade civil em Moxico.
Os pais devem ser responsáveis dos seus atos e não abandonar os filhos para poderem estar a viver na rua.
Ainda neste jornal falaremos da polêmica espionagem de Ruanda ao presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Bem-vindo ao Jornal Matinal da DW África para esta sexta-feira, 23 de julho de 2021. A edição é de Nadia Souf e a apresentação é de Amos Fernando. No seu receptor, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Começamos esta edição com uma viagem virtual à Guiné-Bissau, onde organizações da sociedade civil e analistas políticos afirmam que o país caminha para uma ditadura depois do impedimento de manifestações e espancamento de vários manifestantes registrados desde a chegada ao poder do atual presidente do país, Omar Sissoko. A sociedade civil alerta que a violação de direitos humanos e o declínio da liberdade de expressão no país são indicadores destes fatores, mas o governo guineense nega que esteja a reprimir os direitos humanos e diz que a Guiné-Bissau vive uma democracia excessiva, como nos dá conta a partir de Bissau, Yankuba Danso.
Desde a instalação, há mais de um ano, das atuais autoridades guineenses, nenhuma manifestação contra o regime foi aceita e, em várias ocasiões, cidadãos manifestantes foram espancados pelas forças da ordem. A sociedade civil tem vindo a alertar para a violação dos direitos dos cidadãos e para o declínio da liberdade de expressão. Agora, várias vozes consideram que também a liberdade de exercício religioso pode estar em causa na Guiné-Bissau, isto depois de o presidente da República, Omar Sissoko Embalo, ter alegadamente interferido nos assuntos da religião muçulmana, indicando 21 de julho, quarta-feira, como a celebração do dia de Tabasque, contra a vontade de uma parte daquela comunidade. O coordenador da Casa dos Direitos, um consórcio das organizações da sociedade civil guineense, Gary Gomes, lança o alerta.
A Guiné-Bissau caminha-se para uma ditadura. É uma intenção do Presidente da República, é uma intenção do atual poder político, do atual regime, de ignorar por completo o que está plasmado na nossa Constituição, o que caracteriza o Estado da Guiné-Bissau como um Estado de direito democrático, como um Estado que respeita direitos e liberdades das pessoas.
Em declarações à DW África, o porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, rejeita as acusações e afirma mesmo que haverá democracia em excesso no país.
Mesmo que houvesse uma proibição de um dos direitos dessa liberdade, o que não houve, isso não quer dizer que estamos a caminhar para a ditadura, não. Enfim, acho que é uma força de expressão, mas que não traduz aquilo que é a realidade. E o senhor jornalista sabe que aqui na Guiné-Bissau, se calhar, mais de qualquer país do mundo, se vive de uma forma, se calhar, excessivamente democrática.
Para o sociólogo Infali Donk, a sociedade não deve se resignar, mas sim enfrentar o clima que se quer instalar no país.
A democracia não é feita com base nas violências. Tudo aquilo que é margem da lei é antidemocrático. Agora, remeter-se ao medo, isso de facto é perigoso, não é bom para uma sociedade. Aliás, nós não devemos ter um medo, porque na democracia o limite deve ser a lei.
Depois de, no passado 14 de julho, ter sido vítima de carga policial e impedida de realizar a manifestação de rua contra os impostos e alegados altos subsídios dos governantes, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, o NTG, prepara-se para mais um protesto em Bissau. O jurista Luís Vaz Martins apoia a resistência da central sindical.
O direito à manifestação é um direito constitucional, não se pede permissão a quem quer que seja, e eu acho positivo que a UNTG continue a persistir no exercício de um direito que lhe é garantido pela Constituição e que esse direito à resistência faz parte, portanto, da lógica daquilo que deve funcionar no Estado de Direito Democrático.
Para o jornalista Assana Sambu, cabe aos governantes resolver a atual tensão política e social.
É preciso que haja um clima de entendimento, que haja um clima facilitado por uma boa confiança por quem está no poder, transmitir sinal de boa confiança e permitir que sejam criadas as condições necessárias que sentassem à volta de uma mesa e encontrar as possíveis soluções.
De Bissau para a DAW África, Yankuba Dansou.
Obrigado, Yankuba Dansou. E o líder do MADEM G15 na coligação que governa a Guiné-Bissau, Brahima Camará, avisou ontem que não vai permitir a implementação da ditadura no país e pediu desculpas ao povo pelas constantes interferências das autoridades até nos assuntos religiosos. Camará pede que seja respeitada a separação de poderes, liberdades fundamentais, e diz que é uma vergonha o que se passa na Guiné-Bissau. E sobre este tema perguntamos na nossa página do Facebook: acredita que a Guiné-Bissau caminha para uma ditadura e por quê? Márcio Bifá comenta que a Guiné-Bissau está a caminhar para a ditadura, isto porque o atual regime não entende nada de política. Lama Baldé comenta que a Guiné-Bissau não só caminha para a ditadura, mas também para o abismo. E Mário Zumário, o guineense que nos escreve a partir do Brasil, diz que é urgente que a Guiné-Bissau retome o processo de democratização que começou há mais de 2 décadas. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano garantiu nesta quinta-feira que vai colaborar para que a Força de Estado de Alerta, de SADC, tenha sucesso em Moçambique para a erradicação do terrorismo na província de Cabo Delgado. As garantias foram dadas pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Verónica Macamo, no encontro que manteve com a equipa de avanço da comunidade.
Para nós, o sucesso da missão significa sucesso não só da missão em Moçambique, mas também uma maneira de ser e de estar de todos conjugarem esforços para dizer que na SADC não queremos o terrorismo.
Por seu turno, o representante especial da Força de Estado de Alerta da SADC em Moçambique, Fumo Lumo, defende que os cerca de 3 mil homens da comunidade que serão destacados para Moçambique virão com o objetivo único de...
Estamos aqui para assistir e acompanhar o governo moçambicano no combate ao extremismo violento na província de Cabo Delgado.
Enquanto isso, fontes citadas pela Lusa indicam que África do Sul, Tanzânia, Angola e Botswana confirmaram que vão enviar as suas tropas para Moçambique, que também espera por outros soldados vindo dos outros países membros da SADC. O Tribunal Superior de Recurso de Moçambique decidiu por condenar a antiga presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Agrário, FDA, Cetina Titose, a uma pena de 16 anos de prisão, 24 meses de multa e suspensão de funções por 6 anos. Acusada de desvio de pouco mais de 170 milhões de meticais, cerca de 2 milhões e 400 mil euros, escreve o jornal O País. De acordo com a fonte, o tribunal revela que Milda Coça, também implicada no esquema de desvio, deverá cumprir 12 anos de prisão e 24 meses de multa. Seguimos agora a São Tomé e Príncipe, onde o segundo candidato mais votado nas eleições presidenciais do domingo, Guilherme Possen da Costa, anunciou ontem que concorda com a contagem dos votos já solicitada por outros candidatos para permitir que as coisas sejam completamente esclarecidas. Possen da Costa adiantou ainda que já iniciou contactos com outros concorrentes para procurar apoios na segunda volta das eleições previstas para o dia 8 de agosto. E na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo exonerou ontem o presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, Dionísio Kabi, segundo um decreto presidencial divulgado à imprensa ontem. No mesmo decreto, Umaro Sissoko Embalo nomeou Amadou Tidjan Baldé como o novo presidente do Tribunal de Contas.
DW África, Deutsche Welle.
Continuamos o nosso giro pelos países falantes da língua portuguesa e agora escalamos Angola, onde há cada vez mais crianças e adolescentes nas ruas da capital da província angolana de Moxico, Lena. Falta de apoio familiar é apontada como uma das razões da presença de crianças nas ruas e, para acudir à fome, estes menores são muitas das vezes submetidos aos trabalhos forçados e à exploração sexual. Especialistas apontam o melhoramento de políticas sociais e o subsídio de desemprego como soluções. Toda a história nos é contada pela correspondente da DW África, Georgina Malonda, a partir de Lena.
A troco de um quilograma de arroz, crianças e adolescentes tornam-se estafetas na descarga de produtos diversos de um contentor em Luena. As desavenças no seio do casal fazem com que as crianças vão viver na rua, referiu a líder máxima da Organização da Mulher Angolana no Moxico, Juliana Winnie.
Um casamento com desavença gera filhos que vão à rua à procura de sustento, que não é normal, principalmente no período em que nos encontramos. Por isso, os pais devem ser responsáveis do seu usar e não abandonar os filhos para poderem estar a viver na rua.
O menino Evaristo, de 13 anos de idade, conta que vende o quilograma de plástico ao preço de 100 kwanzas, menos de 1 euro, para garantir o sustento da família.
Vem procurar lasta.
Para fazer o quê?
Para nós vender.
E quanto é que vocês vendem?
Basta pesar 1 quilo, vamos dar 100 kwanzas.
100 kwanzas?
Sim.
E quem é que vos mandou vir vender o plástico?
Nosso problema é na vila.
Sobre a fuga à paternidade, o jurista e docente universitário Augusto Tomás defende maior contundência das instituições de direito.
É pertinente que as instituições sociais e demais de direito sejam contundentes a agirem positivamente contra este mal. E, em especial, os países encarregados de educação são chamados a tomarem maior atenção, sendo chamados a prestarem alimentos e a devida atenção às petizes. E não podemos nos esquecer do Estado, que tem a obrigação de criar melhores condições e melhoramento das políticas sociais por formas a mitigar paulatinamente este mal.
Indignado e incrédulo, o sociólogo João Pedro disse:
é uma brincadeira, uma laxe e uma vergonha para a província do Moxico, sendo uma das mais populosas de Angola, com tantas crianças abandonadas, não é concebível que tenha apenas um lar de acolhimento. O executivo angolano deve criar centros de acolhimento e reintegração das crianças e adolescentes desfavorecidas, bem como implementar o subsídio de desemprego para que os pais não se refutem das suas responsabilidades por falta de meios financeiros.
A DW solicitou uma reação do Instituto Nacional da Criança, mas o responsável não aceitou. Georgina Malonda, a partir do Luena, para a DW.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
No domingo passado, um consórcio de 17 órgãos de comunicação social internacionais denunciou que jornalistas, ativistas e dissidentes políticos em todo o mundo teriam sido espionados graças ao software desenvolvido pela empresa israelita NSO Group. O Ruanda é acusado de ter utilizado o programa contra uma lista de alegados alvos composta por 3.500 pessoas, incluindo políticos, ativistas e jornalistas desde 2016. Entretanto, Kigali considerou nesta quarta-feira de falsas estas acusações que pesam sobre si, destacando que trata-se de uma campanha para criar uma desinformação sobre o Ruanda a nível interno e internacional. Entre as figuras espionadas pelo governo de Paul Kagame estaria supostamente o atual presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, o que já obrigou ao governo sul-africano a iniciar uma investigação para apurar se o celular pessoal de Ramaphosa teria sido pirateado, segundo anunciou nesta quarta-feira a ministra da Presidência, Kumbuzo Mtseveni. É claro que não estamos satisfeitos sabendo que fomos alvos, porque acreditamos que isso não só infringe a privacidade do presidente, como também a soberania deste país. Na origem da espionagem do telemóvel de Ramaphosa por parte de Ruanda, estariam as tensas relações diplomáticas entre os dois países, depois que Patrick Kerugeya, antigo chefe da espionagem do Ruanda e crítico do presidente Paul Kagame, terá sido encontrado estrangulado no quarto de um hotel em Johannesburg, em janeiro de 2014. Nos anos seguintes,
outras figuras críticas do regime de Kigali, refugiadas na África do Sul, teriam sido alvos de abate por parte da secreta ruandesa. Por outro lado, Ruanda tentou sem sucesso pedir à Pretória a expulsão de figuras consideradas personas não gratas de Kagame, mas as autoridades sul-africanas mantiveram-se fechadas a este quesito. Contudo, a chegada ao poder de Cyril Ramaphosa em 2018 terá amenizado as tensões diplomáticas entre Kigali e Pretória. Por que razão estaria Kigali a espionar o celular de Ramaphosa? Shenila Mohamed, diretora executiva da Amnistia Internacional na África do Sul, responde. É difícil dizer o que eles queriam. Os governos têm muitas questões que não querem que sejam tornadas públicas. A par de Ramaphosa, figura da lista de alvos de espionagem ruandesa, a filha do opositor Paul Rusesabagina, Karine Kanimba, que se considera chocada porque, segundo disse a DW África, significa que eles têm acesso a todas as minhas informações, mas não estou desanimada porque consegui expor as táticas da ditadura ruandesa. Por outro lado, Karine Kanimba acha desnecessário que Kigali gaste milhões de dinheiros em softwares de espionagem, enquanto que há muita gente no Ruanda a passar fome que precisa deste dinheiro para sobreviver e o governo prefere espionar-me. As alegações de que o estadista sul-africano estaria a ser espionado chegam num momento em que, no plano interno, Ramaphosa enfrenta fortes críticas pelo facto do seu executivo não ter conseguido evitar os recentes tumultos no país, mas a ministra da Agência de Segurança do Estado, Ayanda Dlodlo, desdramatiza as críticas. Tenho a certeza de que evitamos muita coisa. O que se vê é apenas uma parte do que poderia ter acontecido.
DW Notícias.
Começamos este bloco com a notícia que dá conta de que subiu para 337 o número de vítimas mortais na sequência dos recentes tumultos e pilhagens na África do Sul, segundo o último balanço das autoridades, que indicam igualmente que um total de 213 processos judiciais por homicídio já foram abertos como resultado dos distúrbios no país. 13 civis morreram na última quarta-feira no norte da capital da República Centro-Africana, Bangui, informou ontem a ONU, que já solicitou ao governo uma investigação para esclarecer as razões das mortes. 6 pessoas, entre as quais 2 cidadãos de origem francesa, estão detidas no Madagascar, acusadas de preparar um plano para assassinar o presidente malgache André Rajoelina, anunciaram ontem as autoridades judiciais. De acordo com as autoridades, na posse dos 6 indivíduos, foram apreendidas armas de fogo e dinheiro, bem como documentos oficiais que comprovam o seu envolvimento na tentativa de assassinato de André Rajoelina. O continente africano prevê vacinar contra a Covid-19 30% da sua população até o final deste ano, disse ontem o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, CDC África. De acordo com o CDC África, até a data o continente já adquiriu 82,7 milhões de doses para 51 países e garantiu que as doses não serão desperdiçadas. Os Estados Unidos sancionaram nesta quinta-feira o ministro das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, Álvaro López Mieira, e uma tropa de elite popularmente conhecida por Vespas Negras ou Boinas Negras, por causa da repressão dos protestos do último dia 11 em Cuba contra o governo. Para já, em reação, o governo cubano classificou as sanções de caluniosas e infundadas. Fechamos com a nota que dá conta de que realiza-se hoje o funeral do antigo presidente do Haiti, Jovenel Moïse, assassinado na madrugada do último dia 7 de julho.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que a Guiné-Bissau caminha para a ditadura e por quê? Esta é a pergunta que colocamos. Recebemos muitos comentários. Para já, Lafu Balde diz que num país onde não existe liberdade de expressão, isto pode ser considerado de ditadura. A todos que participaram do nosso debate, obrigado pela preferência. O jornal volta numa próxima ocasião. A todos, um bom fim de semana.